Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Gordo, sentado de pernas cruzadas na posição de lótus, sereno, com as palmas das mãos viradas para cima. Suas pequenas estátuas aparecem em todo o mundo. Ele é a fonte inspiradora do budismo.
Mitologia, histórias sagradas, Buda. Sibila, Buda, o mito hindu, adorado pelos indianos e acho que posso dizer em quase todo o mundo, não nasceu com esse nome, não é mesmo?
É verdade, Verônica. Ele era Siddhartha Gautama, que era o nome que seu pai lhe dera no nascimento. Siddhartha nasceu por volta de 563 a.C., na fronteira da Índia com o Nepal, próximo de Katmandu. Ele mesmo alegava ser a reencarnação do antigo deus hindu Indra. Um dos mitos a seu respeito nos dá conta de que ele teve uma infância super protegida pelo seu pai, o rei Suddhodana, que acreditava que então Siddhartha se tornaria um grande líder somente se não participasse dos sofrimentos do mundo.
Mas isso seria viver como se o mundo tivesse apenas o lado bom. Ele conseguiu criar o filho longe das mazelas do mundo?
Olha, Verônica, ele até tentou. O pai de Siddhartha chegou mesmo a proibir o uso de certas palavras na presença do menino, tais como morte e luto. E quando ele saísse do palácio, um grupo de pessoas alegres deveriam sair antes, limpando e enfeitando as ruas.
E é claro que isso não daria resultado por muito tempo.
Teve alguma eficácia até o final da sua adolescência. Como ele não podia ver a miséria da realidade, passou a percebê-la nas suas visões internas.
E como foi essa visão interior, Sibila?
A visão de um homem religioso o convenceu de que ele deveria abandonar a sua família e buscar a iluminação espiritual. Inspirado por essa visão, Siddhartha renunciou à família real e à sua fortuna, e daí em diante tornou-se um monge errante e passou alguns anos praticando a forma extremada de abnegação e mortificação.
E como era exatamente essa abnegação?
Um tanto quanto sujo e alimentando-se esporadicamente de poucos grãos de arroz. Ele arrancava um a um os fios da barba, como forma de autocastigar e purificar.
Mas ele conseguiu viver muito tempo com essa espécie de mortificação?
Ele percebeu logo que esse comportamento, embora baseado em intenções de sublimação, não o levariam à iluminação, e abandonou essas práticas. Mas a iluminação era um objetivo, e ele continuou a sua caminhada em busca da bondade, da libertação, da iluminação, enfim.
E como foi a continuidade dessa caminhada que parece sem fim, Sibila?
Um mito nos dá conta de que um dia ele sentou-se à sombra de uma figueira, conhecida como a Árvore da Sabedoria. Ele estava determinado a atingir a iluminação pela reflexão e não mais pelo flagelo do próprio corpo.
Mas, Sibila, como aconteceu e o que aconteceu nesse processo de evolução pela meditação?
Enquanto meditava, ele foi tentado 3 vezes pelas forças do mal, mas ele resistiu a todas elas. Esse episódio se repete com muita semelhança muitos anos mais tarde, com Jesus Cristo, que, segundo os evangelhos, fora tentado pelo demônio no deserto. Após passar algumas semanas resistindo a todas as tentações, uma tempestade devastadora e muitas privações, Siddhartha finalmente alcançou a iluminação. E é nesse momento que Siddhartha deixa de existir e passa a ser o Buda iluminado.
E essa iluminação é fundamentada em quê? Quais são as bases da iluminação budista?
É interessante lembrar aqui, Verônica, que Buda chegou à percepção que as raízes do sofrimento humano é o desejo exacerbado, e o homem precisa entrar num estado livre desses desejos para superar a sua dor e se tornar mais feliz. É esse o caminho que Buda decidiu e se dedicou a ensinar a outras pessoas. O seu primeiro sermão, pregado para 5 religiosos, era dedicado a essa iluminação e foi chamado de Verdade Salvadora e se tornou um dos acontecimentos mais importantes do budismo. Ao encontrar o estado de felicidade, entra-se no Nirvana.
Ah, mas é longa esta caminhada até chegar ao tal estado de Nirvana, né?
Sem dúvida, é longo, mas caso contrário, não teria muito valor.
Antes de encerrar o programa de hoje, vamos para o passo a passo para o Nirvana, Sibila.
São 8 os passos que Buda nos deixou. Primeiro, entendimento correto da verdade. Segundo, intenção de renunciar ao mal. Terceiro, nada dizer para machucar aos outros. Quarto, respeitar a vida, a moralidade e a propriedade. Quinto, trabalhar com o que não prejudique aos outros. Sexto, a luta para libertar a mente do mal. Sétimo, controlar os sentimentos e os pensamentos. E, finalmente, o 8º, contemplação correta através da prática de formas adequadas de concentração.
Vamos combinar que não é pouco atingir o Nirvana, né?
Não é pouco e nem para todos. Apenas antes de encerrar, seria interessante lembrar que Buda morreu aos 80 anos e o budismo atingiu seu ponto alto na Índia no ano 262 a.C., quando o imperador Ashoka se converteu ao budismo, renunciando a qualquer violência e consagrando o budismo como religião de Estado.
Esperando que consigamos dar alguns dos 8 passos rumo ao Nirvana, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Continue nos acompanhando sempre aqui na Rádio USP, todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas. Obrigada, Sibila, e até a próxima.
Até a próxima, já com o primeiro passo budista.
Mitologia, histórias sagradas.